Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nesta sessão e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, Mônica Costa, Eduardo Box e a minha presença e da senhora presidente e do vereador Heraldo Marquito. A quórum, senhora presidente.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador. É o meu Deus, a minha fortaleza. Em quem confio? O meu escudo, a força de minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei ao nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos.
Obrigada, vereador. Ao primeiro secretário para a leitura das atas da sessão ordinária realizada em 20/3/2023. Posso ler as duas seguidas ou vai falar as duas? Não, pode ler as duas. E sessão solene realizada em 21/3/2023.
Ata da sexta sessão legislativa. Da sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 20 dias do mês de março do ano de 2023, às 19h30, no plenário da Uri Riva, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo de Juara para a realização da 6ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 10ª legislatura. O presidente cumprimentou a todos os presentes e declarou aberta a sessão. No pequeno expediente foram registrados documentos, o processo 151/2023, 152/2023, 147/2023, 156/2023, processo 148/2023, processo 149/2023, processo 150/2023, processo 153/2023, indicação 09/2023, indicação 10/2023, indicação 11/2023, indicação 12/2023, indicação 20/2023, indicação 21, indicação 22, 23, 24, 25, 02, 03, 04, 05. E foi concedido o uso da tribuna aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Mônica Costa, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereador Wellington Martins. No grande expediente, sob a secretaria de ROC da vereadora Marta Dalpiaz, foram lidos e entregues as proposituras da Prefeitura Municipal de Juara, o projeto de lei 15/2023, o projeto 16/2023. O requerimento 01/2023, de autoria da vereadora Mônica Costa, o requerimento 02/2023, de autoria da vereadora Mônica Costa, a emenda aditiva 02/2023, da vereadora Sandy, a emenda modificativa 03/2023, da vereadora Sandy, a emenda modificativa 04/2023, da vereadora Sandy, em ato contínuo, constatou o quórum. Passou-se a fase da ordem do dia, foram lidas as matérias em pauta, a ordem do dia, requerimento 020/2023, postos em votação, o resultado foi de aprovação com 9 votos favoráveis. Requerimento 21/2023, requerendo a dispensa de pareceres das comissões ao projeto 16/2023. Posto em votação, aprovado por 9 vereadores. Foi apreciado o processo 16/2023, que altera o anexo 1 da Lei Municipal 3.081/2023. Posto em votação, resultando na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em única discussão o projeto de lei 14/2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Juara. Posto em votação, resultou na aprovação por unanimidade. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 01/2023, que altera o artigo 1º da Lei Orgânica do Município de Juara. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em segunda discussão o projeto 11 de 2023, que altera as alíneas A e B do artigo 5º da Lei Municipal 2.692 de 2008. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em segunda discussão o projeto de Lei 01 de 2023, que dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município de Juara por senadores, deputados estaduais, federais e vereadores. Posto em votação, resultou na aprovação por 9 votos favoráveis. Foi apreciado em segunda discussão o projeto 4 de 2023. Posto em votação, resultou na aprovação de 9 votos favoráveis. Apreciado o requerimento 01 de 2023. Posto em votação, resultou em 9 votos favoráveis. Requerimento 02 de 2023, aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 01 de 2023, a senhora Loreci Noêmia, aprovado também por unanimidade. Nas considerações finais, os vereadores fizeram uso da palavra. Léo Boy, Marta Dalpiaz, Heraldo Marquito, Luciano Oliveto, Mônica Costa. Presidente Sandi apresentou suas indicações e finalizou convidando a toda a população para a sessão solene a realizar-se no dia 21 de março do ano de 2023, às 19 horas. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão. Sessão solene agora, certo? Ata da sessão solene que outorga o título Mulher Empreendedora. Na terceira sessão legislativa anual da 10ª legislatura, aos 21 dias do mês de março do ano de 2023, no plenário da Uri Riva, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo para a realização da sessão solene de entrega do título Mulher Empreendedora Maria Aparecida Alves dos Santos. A presidente cumprimentou a todos os presentes, na sequência convidou a compor a mesa de honra as autoridades, vereador Eduardo Box, Wellington Martins, Luciano Oliveto, Zé Galvão, Heraldo Marquito, defensora pública Carolina Giordano, vice-presidente da OAB, Lindamir de Paiva, diretora da administrativa da Unemate, Ruenda Baganha, nesse ato representado pela senhora Arielle Crubelati, sargento da PM, Maria Helena Portela. Ato contínuo.
Só anotar umas coisas que eu vou pedir para corrigir, tá?
Ato contínuo foi concedido o uso da palavra à pastora Nissandra Almeida, dando continuidade. O presidente Sandi relembrou a trajetória de vida da senhora Oraíca Furtado e lhe concedeu espaço para recitar um poema. Na sequência, passou a palavra às autoridades da mesa de honra. No ato contínuo, a professora doutora Aline ministrou uma palestra com o tema Empreendedorismo Feminino. Na sequência, foi lançada a distinção honorífica e aí passou-se as homenagens. Foram homenageadas as senhoras Alessandra Paula dos Santos Zimmermann, Vera Alves Cordeiro Grande, Carolina Adriane da Silva, Maria Teresina Gushman, Lúcia Pistori Frasson, Nilza Dalpiaz, Keila Barbieri, Leonice Muxalac, Luzilene de Fátima, Silvana de Oliveira, Maria Fátima da Silva, Maria de Souza Carmo e Érica Tatiane. Ato contínuo, finalizado a entrega dos títulos à presidente Vera. Sandi agradeceu a presença de todos e colocou à disposição para ouvir as demandas da população, se comprometendo em transformar tais demandas em projetos posteriormente em leis a serem executadas, declarando assim encerramento da sessão.
Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira... Fica à vontade, vereador.
Vou pedir para corrigir em todos os arquivos aqui do Poder Legislativo de Juara, a senhora Ruenda Nibetá Baganha, ela é diretora administrativa da Unemate, tá? E a professora que veio palestrar é Arielle Crubelati, tá? Só para corrigir esses nomes aqui na ata.
Veio representar.
Isso, que veio representar a Ruenda nessa ocasião. Só para corrigir esses nomes, tá bom? Para que não...
Voto normal? Certo. Deferido o pedido do vereador. Em votação, as atas que acabam de ser lidas... Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovadas as atas. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 184/2023, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, ofício 202, encaminhando o projeto de lei complementar 01 de 2023, que altera os dispositivos da lei 149, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Município de Juara. Cria nova tabela de cargos e dá outras providências. Processo número 168/2023, protocolo 477, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, ofício 184, encaminhando um projeto de lei 17/2023, que dispõe sobre a revogação de leis municipais e dá outras providências. Processo 185/2023, protocolo 541, interessado à Prefeitura de Juara, encaminhando um projeto de lei municipal 18/2023, que dispõe sobre a celebração de termo parceria público-privado com a Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, APRI. Processo 177-2023, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 03-2023, encaminhando edital de publicação 03-2023, contendo demonstrativos e relatórios resumidos da execução orçamentária referente ao primeiro bimestre de 2023. Processo 176-2023, interessado à Secretaria de Educação, ofício 274, solicitando espaço físico do auditório para a realização de assessoramento integrador dos professores, a realizar-se no dia 14 de abril de 2023. Processo 174-2023, interessado deputado Faisal Khalil, encaminhando moções de aplausos para homenagear o Dia Internacional das Mulheres às vereadoras da Casa de Leis.
Indicações é agora também, né?
Indicações. Protocolo 545, indicação 13-2023 da vereadora Sandy, indicando ao prefeito municipal de Juara e Nova Bandeirantes a reparação da estrada conhecida como Lia Serra Grande. Protocolo 546-2023, indicação 14-2023 da vereadora Sandy, indicando ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude a instalação de alambrado no entorno do campo municipal do bairro Portal das Flores. Protocolo 547-2023, indicação 15-2023 da vereadora Sandy, indicando ao prefeito municipal de Juara a instalação de iluminação pública na saída do sentido Juína, especificamente entre a Crivale e o loteamento Jardim Universitário. Protocolo 548 de 2023, indicação 16 de 2023, da vereadora Sandy, indicando à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho a disponibilização de cursos de capacitação para as pessoas cadastradas no CAD Único que sejam residentes no município de Juara. Indicação 17 de 2023, da vereadora Sandy, indicando à Secretaria Municipal de Transporte em regime de urgência a reivindicação encaminhada a essa Casa de Leis da senhora Lindamir Bortolon de Faria, a pedido dos munícipes, pedindo a recuperação da estrada MT-160, em especial a estrada de Itapaiúna. Protocolo 521 de 2023, indicação 26 de 2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Nespolo, presidente da AGER, a necessidade de alterar o quadro de horário de viagens da linha Sinop-Juara, disponibilizando linha para o período diurno. Protocolo 523-2023, indicação 27-2023, dos vereadores Mônica Costa, ao excelentíssimo Mauro Mendes e ao excelentíssimo Juarez Costa, que intervenham junto à Agência Estadual de Regulação, a AGER, objetivando a alteração do quadro de horário de viagem Sinop-Juara. Protocolo 524-2023, indicação 28-2023 da vereadora Mônica Costa, indicando ao excelentíssimo senhor Juarez Costa, deputado federal, e ao senhor deputado estadual Silvano Amaral, a disponibilização de pulverizador canhão para a Associação de Agronegócio e Agricultura Familiar e Comunitária de Paranorte, a ASAGRO. Protocolo 525-2023, indicação 29-2023, da vereadora Mônica Costa, indicando ao Executivo e à Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de efetivar a contratação de mais médicos para realizar atendimentos no Hospital Municipal. Protocolo 526-2023, indicando, indicação 30 de 2023, vereadora Mônica Costa, indicando ao senhor Juarez Costa a destinação de 2 ônibus para a Secretaria Municipal de Transporte. Protocolo 519, indicação 03-2023, do vereador Luciano Oliveto, indicando ao prefeito do município, o senhor Carlos Sirena, a instalação de iluminação de futebol localizado junto à associação da linha 5 no assentamento PA Vale do Arinos. Protocolo 530-2023, do vereador Luciano Oliveto, indicando ao prefeito municipal a necessidade de instalação de rede de energia elétrica de baixa tensão, de alta tensão, objetivando a implantação de iluminação pública no trecho compreendido entre Acre Vale e Escola Técnica Unemate Ages. Protocolo 512 de 2023, indicação 05 do vereador Marquito, indicando ao excelentíssimo senhor Odornir Bortolini Nininho, deputado estadual, destinação de emenda parlamentar para aquisição de um veículo traçado para ambulância destinada ao Distrito Administrativo de Águas Claras. Protocolo 513 de 2023, indicação 6 de 2023, indicando ao excelentíssimo senhor Nininho a destinação de emenda de R$ 400 mil para a construção de campo de futebol de grama sintética nos terrenos que dividem João de Barro e Jardim Bandeirantes. Indicação 07-2023, do vereador Heraldo Marquito, indicando ao senhor Fábio Garcia a destinação de emenda de R$ 400 mil para a construção de campo de futebol em grama sintética localizado na divisa entre os bairros João de Barro e Bandeirantes. Indicação 08-2023, vereador Heraldo Marquito, indicando ao senhor Jaime Campos a destinação de R$ 400 mil para a construção de um campo de futebol de grama sintética no terreno localizado na divisão entre João de Barro e Jardim Bandeirantes. Protocolo 529 de 2023, indicação 06-2023, vereador Eduardo Box, indicando ao excelentíssimo prefeito municipal parceria ou convênio com a Secretaria de Estado de Cultura, CECEL, para a realização de semifinal do campeonato da Liga Estadual de Motocross. Protocolo 518/2023 da vereadora Marta Dalpiazzi, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito a aquisição de 2 caminhões para atuar na coleta seletiva. Protocolo 517/2023, indicação do vereador Zé Galvão, indicando ao prefeito municipal e à Secretaria de Saúde a necessidade de reforma no PSF da unidade do bairro Parque Alvorada, assim como ampliação 3 salas destinadas à vacina, enfermagem e odontologia.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais e também hein, aquela que nos ouvirá pela Rádio Tucunaré. Boa noite em especial à Edna, presidente do sindicato, né, e a Marinês, aí, que atua aqui na Câmara. Eu fiz uma indicação ao Executivo Municipal para que ele faça... para que adquira caminhões para fazer o trabalho de coleta seletiva. Nós sabemos que há um TAC, um termo de ajustamento de conduta muito antigo entre a Prefeitura e o Ministério Público, para que a gente dê fim à utilização do lixão. E diante da eminência de um aterro sanitário próximo ao nosso município, o que consequentemente, após todo o processo licitatório, tudo leva a crer que nós deveremos levar o nosso lixo lá para o aterro, é interessante que a gente comece uma política de educação da população para coleta seletiva, já que o lixo que vai ser encaminhado para o aterro, ele vai ser pago por tonelada. Então, quanto mais a gente selecionar o lixo, menos vai onerar aos cofres públicos. Então, por isso a ideia de aquisição de caminhões para a gente fazer coleta do lixo reciclável e começar uma campanha de educação com a população de Juara para fazer a coleta de maneira separada, né? Que a gente aprenda a colocar o lixo orgânico destinado, então, para os caminhões que fazem a coleta do nosso lixo, e aí outros caminhões farão a coleta desse lixo que pode ser encaminhado para a cooperativa, que nós sabemos que já existe uma em nossa cidade. Então, pela tarde, eu conversei com o prefeito municipal e senti que ele tem, claro, um interesse em fazer esse processo aí de seleção do nosso lixo. E eu tenho certeza absoluta que nós contaremos com o apoio de todas as unidades escolares para que a gente eduque as nossas crianças e jovens para também ensinar em casa a importância da gente separar o lixo e destinar para o aterro somente aquele lixo que não pode ser reciclável. É isso e boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colega vereadores. Gostaria aí que o Vando colocasse no telão ali um levantamento que eu fiz, eu e a Jéssica, sobre o preço da tarifa da água do nosso município de Juara. O preço de Juara, a tarifa do residencial, está R$ 55,35. Novo Horizonte está R$ 29,10. Porto dos Gaúchos está R$ 45,00. Tabaporã está R$ 32,35. Juína, que é muito mais grande que Juara, está R$ 30,23. E Sinop, que é o triplo de Juara, está R$ 48,50 o preço residencial. Aí vamos agora para o comercial. Sinop, Juara está R$ 97,54. Novo Horizonte do Norte está R$ 41,00. Porto dos Gaúchos está R$ 78,45. Tabaporã está R$ 56,21. Juína está R$ 60,50. E Sinop está R$ 99,10. A gente fizemos o ofício pedindo da AGES, que está regulando a água aqui do município de Juara, a Ares, que a agência reguladora dessa água, e para pedir explicação por que Juara está pagando tão caro na tarifa da água. E também fizemos ofício, encaminhamos para o prefeito municipal, pedindo explicação por que é tão cara a tarifa de água no nosso município. Também, gente, presidente, fiz um ofício mais uma vez, cobrando que arrume aquela ponte no bairro João de Barro. Esse final de semana uma moça caiu de moto de novo, devido a essa prancha estar quebrada. Solicito o mais rápido possível a troca dessa madeira lá da ponte, que já faz mais de 5 meses que eu estou cobrando nessa casa. Também gostaria que a Secretaria dessa Casa viesse um ofício para a Secretaria de Educação, onde o transporte escolar, que faz a linha da Fazenda Manassaia a Águas Claras, está falhando mais do que nunca. Está falhando, onde a gente sabe que é uma empresa que está aí ganhando 23 mil por mês livre de óleo, e a gente tem que ter esse controle para ver como é que está funcionando, porque as crianças perdendo aula é muito complicado. Também foi feito umas indicações ao deputado estadual Nininho e Fábio Garcia e Jaime Campos, referente a um recurso no valor de 400 mil para a prefeitura estar fazendo aí um campo aí entre o bairro João de Barro e Jardim Bandeirantes também. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Eu vim só mais para falar da minha indicação, que é sobre a reforma do PSS, do posto de saúde, na realidade, do PSS do Alvorada, que foi a indicação desse vereador, que deixou a sua verba toda destinada para a reforma daquele posto de saúde. Ampliação de sala e compra de equipamento para aquele pessoal, que lá a gente esteve fazendo a visita. É muito mofo na sala de atendimento do médico, sala da dentista muito apertada. Então tem que fazer uma ampliação lá. Já vou oficializar a nossa secretária de saúde, o nosso prefeito, para que venha fazer aquela reforma com urgência, porque agora acabando a chuva, dá para começar a fazer, né, Marguito? E dá tempo de acabar. E agradecer também a visita aí do pessoal, eu, Vicente, dona Edna, dona Antônia e a dona Creuza aí, pela visita. É muita honra para nós a presença de vocês aqui na Câmara Municipal, tá? Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores. Quero falar aqui hoje sobre duas indicações. A primeira delas está relacionada à Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT. Hoje eu pedi para essa semana uma reunião com o prefeito Carlos Sirena, e o mesmo disse que, como iria viajar, poderia receber a equipe da UNEMAT hoje, junto a esse parlamentar, e na ocasião nós discutimos algumas situações junto ao UNEMAT. A primeira dela é um pedido que nós temos feito, acredito que todos os colegas vereadores compartilham desse mesmo problema, que é a iluminação ali do acesso entre a Acrivale, a Ages, a Escola Técnica e a UNEMAT. Nós sabemos que estamos atravessando ainda um período chuvoso, e na última semana os alunos da UNEMAT me procuraram novamente, porque teve um dia da semana que choveu exatamente no período de ir à aula, e uma aluna acabou derrapando sua moto ali naquelas ruas escuras, porque hoje a gente tem um trânsito ali naquele trecho, também de carretas, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ela, mas é uma situação bastante delicada. E aí hoje o prefeito já começou a mobilizar a sua equipe, no intuito antes a gente tinha uma dificuldade, o Vando pode mostrar para a gente, de ter poucos postes ali naquela localidade. Com o passar dos anos, tanto a Energisa quanto alguns órgãos que empresas que se instalam ali acabaram por ter uma necessidade de instalação de transformador de energia, ampliação de postes. Então, para a gente ver a possibilidade, enquanto não pode ser feito a iluminação, de dar um suporte fazendo instalação ali de braços de iluminação para ajudar. E também o prefeito se comprometeu em fazer um levantamento para ver a possibilidade de incluir ali alguns postes para ajudar na iluminação desse trecho, que é extremamente importante. Hoje a UNEMAT abriu o período de matrículas para as vagas que estavam abertas que não foram preenchidas aí pelo Enem. Foi um dia de muito sucesso, recebi aí que aproximadamente, para ocupar, a gente teve uma demanda maior do que as vagas existentes, e a gente fica muito feliz com esse processo seletivo. Ou seja, teremos mais alunos ainda na UNEMAT. Outra situação de reclamação dos alunos era sobre a situação do ônibus, e que eu repassei à secretária Fernanda na última semana, e a mesma já tomou as providências, melhorando assim a qualidade do ônibus que faz o transporte dos alunos aqui do perímetro urbano, de Águas Claras para a Universidade UNEMAT. Então fica aqui o meu agradecimento à prontidão do prefeito, que retornou aí no sábado à Prefeitura de Juara, já iniciando aí os atendimentos às demandas da comunidade.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, dona Antônia, obrigado pela presença, nobre visita aí, a Edna, presidente do sindicato, obrigado pela presença. Senhora presidente, eu gostaria que essa casa, através do secretariado, nos fizesse dois ofícios direcionados a Dimutran, onde o senhor Maurício Cordeiro, a gente pedia a sinalização de uma ponte que existe ali na chácara, na região da Chácara Recreio, Bom Sucesso, ali nas proximidades do Laticínio de Juara. Ali tem uma ponte numa curva e aquela região é muito escura e não tem sinalização dela. E o pessoal, os moradores, estão nos cobrando e pedindo que providenciamos aí a sinalização dessa ponte lá para que diminua esse perigo daquela região. E também a Dimutran fazer um estudo de sinalização de pontos de parada dos ônibus escolares e também das vans que prestam serviço nas escolas do nosso município, nas escolas. Porque estamos tendo bastante reclamação desse pessoal que faz esse trabalho, porque chega à frente das escolas e não tem aonde estacionar. O tumulto está muito grande e a gente precisa fazer esse levantamento, que a Dimutran faça esse levantamento e faça a sinalização, para que possa ser obedecido o local, para evitar, de repente, acidente com as crianças que estão chegando no ônibus, cruzando a avenida, cruzando rua para chegar na porta da escola, ou entrar nos ônibus. Então a gente precisa que tenha realmente definido o local de parada dessas vans, desses ônibus escolares nas escolas. E gostaria também de fazer que a secretaria fizesse uma indicação ao Poder Executivo que providencie o rebaixamento de rede de energia na região também dessa chácara Recreio Bom Sucesso, que é ali na região do Laticínio Leite Juara. Não só ali, como nós já pedimos várias vezes, vários vereadores já citou aqui, como também estamos com problema na região do Julião, temos problema lá na Água Boa, na região precisando de rebaixamento de rede de energia para que possa colocar luminárias públicas, porque a região é muito escura. O pessoal sai à noite para ir para as escolas de a pé, às vezes de bicicleta, de moto, e causando aí muito perigo, pessoas podendo cair, sofrer acidente por falta de iluminação pública. Então gostaria que o prefeito Carlos Sirena buscasse esse projeto o mais rápido possível e que fizesse os providenciar o rebaixamento de rede de energia em todas essas regiões ao redor da cidade, aí onde falta, porque precisamos colocar iluminação pública nesses lugares. Obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe.
Boa noite meus amigos vereadores, boa noite presidente, boa noite os presentes, Vicente. Na verdade eu só vim falar sobre a indicação 06-2023, que é para o Poder Executivo estar firmando parceria junto à CECEL, que é a Secretaria de Esporte, para que a gente consiga ter a etapa da semifinal do motocross aqui na cidade de Juara, que vai ser em torno ali de meados de setembro, outubro. É um esporte no qual agrega muitas pessoas aqui na nossa cidade, fomenta muita economia e temos muitos apaixonados por esse esporte aqui. Então é uma indicação que provavelmente o executivo vai acatar e logo nós teremos a semifinal aqui na nossa cidade. No mais, uma boa noite, obrigado.
Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhora presidente, aos colegas vereadores, a todos aqui presentes. A minha primeira indicação é referente aí à linha de Sinop a Juara. Meu pedido aí para a AGER. Uma vez que nós sabemos que de Juara para Sinop a gente tem dois horários, né? Noturno e um diurno. E de Sinop para Juara nós temos dois horários noturno. Então eu estou pedindo a indicação junto ao nosso deputado, nosso governador, para o nosso presidente da AGER, para que mude, que tenha um horário durante aí o período do meio-dia às 14 horas de Sinop a Juara, que daí vai estar beneficiando aí a população que às vezes fica o dia inteiro, né, esperando aí só a noite para retornar para Juara. A minha segunda indicação também para o nosso deputado federal Juarez Costa, é referente a uma demanda que o pessoal lá da Praia Norte nos pediu da associação, para mim e para a vereadora Sandy, que é um pulverizador canhão, né, para a associação Açoagro, e também dois ônibus para a Secretaria Municipal de Transporte e um caminhão-furgão para a Secretaria Municipal de Educação, que é para transportar aí, produto e merenda escolar. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. O vereador dispensou a palavra. Não, eu vou falar mesmo. Eu também tenho algumas indicações para apresentar. A indicação 013 de 2023, minha e da vereadora doutora Mônica Costa, nós estivemos na Paranorte e lá nos foi relatado o problema na linha Serra Grande, que fica na divisa entre o município de Juara e Nova Bandeirante. Conversei com o secretário, na época, de transporte, e ele falou assim, pede para o prefeito de Nova Bandeirantes. Então, estou pedindo indicação aqui para os dois prefeitos, já que é divisa, se cada um ajudar um pouco, vamos conseguir dar a solução para o problema das pessoas que precisam usar essa via. A outra indicação é a 014 de 2023, indicando a necessidade da instalação de alambrado em torno do campo de futebol do bairro Portal das Flores. Não sei se o vereador Eduardo Box já pediu isso, mas eu acredito que já. As crianças brincam ali, que vocês instalaram o gol, né, com a rede, inclusive, mas a bola não para ali dentro, né? Então precisa, para dar segurança para essas crianças que toda hora estão indo para a rua buscar essa bola. E também incomodando até as pessoas que moram na localidade, porque é bola no portão toda hora, bola no telhado, enfim, vocês sabem como é que é. Então, a gente está pedindo aqui que seja instalado alambrado em torno desse campo, ali no Portal das Flores. Fiz também a indicação 015 de 2023, indicando a necessidade, mesma indicação que o vereador Luciano Oliveto fez, a necessidade de instalação de iluminação pública na saída da cidade, sentido Juína, especificamente entre a Crivale e o loteamento Jardim Universitário. Estive lá na semana passada e é um verdadeiro breu. Ninguém consegue enxergar nada e ali é um fluxo grande de pessoas, de veículos, por conta das duas universidades ali daquela localidade. Então, complementando aí sua indicação, vereador Luciano Oliveto, não sabia que o senhor já tinha feito, senão eu não teria feito a minha. Isso mesmo, quanto mais melhor. E também fiz a indicação 016 de 2023, indicando a necessidade de disponibilizar cursos de capacitação para as pessoas cadastradas no Cade Único, residentes em Juara. No ano passado, eu fiz um trabalho aqui, junto com os meus colegas vereadores, que foi mandar ofício para a assistência social, os coordenadores do Cine, o presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, e a presidente da ACAJU. E na oportunidade eu pedi para eles informarem quais cursos profissionalizantes eles entendiam que eram mais necessários aqui no nosso município. E eles responderam esse ofício indicando, na verdade isso aqui foi em 2021, indicando quais cursos eram mais solicitados pelas pessoas. E aqui tem a lista de cursos, encaminhei isso para o prefeito, para a secretária de assistência social na época. E, infelizmente, a gente tem muito pouca opção de curso aqui em Juara, profissionalizante. Para vocês terem noção, hoje nós temos na assistência social o curso de corte e costura. Mas a gente precisa de curso da área da beleza, design de sobrancelha, depilação, corte de cabelo. Precisamos daquele curso tão importante que é o atendimento ao cliente, dentre outras situações aqui, para nós tratarmos a questão dessas pessoas que estão cadastradas hoje no CadÚnico e precisam sair dessa realidade de vulnerabilidade, se profissionalizar e entrar no mercado de trabalho e então não ser mais dependente do CadÚnico, dando espaço aí para outras pessoas que, assim como elas, estão precisando. Então, estou fazendo essa indicação para que seja oferecido mais cursos na assistência social do nosso município. Fiz a indicação também 017/2023, através de um pedido da moradora da linha da Itapaiúna, que é a Linda Mir Bortolon de Faria. Ela apresentou aqui para a gente todos os problemas enfrentados naquela estrada, com a coordenada, com os dias que ficou sem passagem, todos os pontos com mais problemas dessa região. Então, eu estou indicando ao Poder Executivo, com base no relatório que ela apresentou, para que o Executivo faça isso assim que melhorar a situação das chuvas e que seja um trabalho permanente, que seja um trabalho que dure bastante, que seja muito bem feito, como ela mesma relatou aqui. Estou indicando e passando todas essas cópias para o Poder Executivo. Bom, não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente, ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Protocolo 540, interessado à Prefeitura de Juara, ofício 202/2023, encaminhando o projeto de lei complementar 01/2023, que altera os dispositivos da lei complementar 149/2017. Protocolo 477... interessada a Prefeitura Municipal de Juara, ofício 184/2023, encaminhando o projeto de lei municipal 17/2023, que dispõe sobre a revogação de leis municipais. Processo 185/2023, protocolo 541, interessado a Prefeitura de Juara, ofício 185/2023, encaminhando o projeto de lei municipal 18/2023, que dispõe sobre a celebração de termo de parceria com a APRI. Processo 178/2023, interessado vereador Eduardo Box, com coautoria da vereadora Sandy, projeto de lei do Legislativo 07/2023, que declara de utilidade pública a Associação Juara de Futebol Time Ali. Processo 179/2023, interessado vereadora Sandy, projeto de lei do Legislativo 08/2023, que dispõe sobre a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de Juara e da outras providências. Processo 180/2023, protocolo 534/2023, interessado vereadora Sandy, projeto de lei 09/2023, que dispõe sobre a instalação de portais de detectores de metais em estabelecimentos de ensino da rede pública do município de Juara. Processo 181/2023, protocolo 535/2023, interessado vereadora Sandy, projeto de lei do Legislativo 010/2023, que institui a política municipal para o Sistema Integrado de Informações de Violência para a Mulher no município de Juara, denominando Observatório Municipal de Defesa da Não-Violência contra a Mulher. Processo 166/2023, protocolo 465/2023, interessado vereador Luciano Oliveto, projeto de resolução 06/2023, que altera o caput do artigo 6º da resolução número 178, de 3 de dezembro de 2019, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara Municipal de Juara, cria a Comissão de Ética e estabelece regras disciplinares da outras providências. Processo 186/2023, protocolo 549/2023, interessado à mesa diretora, projeto de decreto legislativo 15/2023, que concede o título honorífico de cidadão juarense ao senhor Silvano Amaral. Processo 182/2023, protocolo 536/2023, interessada a vereadora Sandy, requerimento 03, que requer ao prefeito municipal e à secretária de educação informação acerca de fornecimento às unidades escolares municipais de kits de materiais de uniformes. Processo 183/2023, protocolo 537, interessado vereador Zé Galvão, assinam juntos os vereadores Heraldo Marquita e Marta Dalpiaz, requerimento 01/2023, que requer ao prefeito municipal cópia do projeto de execução, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, bem como cópia de todas as notificações e outras documentações que se fizeram necessárias relativas à adoção das medidas junto à empresa responsável pela execução da obra na rua Florianópolis, localizada no Jardim Paranaguá. Protocolo 538/2023, interessado Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda 05/2023 ao projeto de lei 15/2023, que modifica o caput do artigo 5º e do inciso A a C do artigo 6º, passando a ser parágrafo único dos incisos 1 e 2 do projeto de lei que dispõe sobre apreensão, registro e cadastramento de animais de grande porte. Protocolo 539 de 2023, interessado Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda supressiva 01 de 2023 ao Projeto de Lei Municipal 15 de 2023, que suprime o inciso 1 do artigo 5º do Projeto de Lei Municipal, que dispõe sobre apreensão, registro e recadastramento de animais de grande porte.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos no livro do grande expediente, portanto, passamos à ordem do dia. Ao segundo secretário para a conferência das assinaturas no livro de presença.
É registrada a presença dos vereadores Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereador Marta Del Piazza, vereador Doutora Mônica, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário, vereadora Sandy, presidente, e a minha presença, presidente. Acordo.
Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Processo 184-2023, protocolo 540, interessado Prefeitura Municipal de Uara, projeto de lei 01 de 2023, que altera os dispositivos da lei complementar 149, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo do município de Uara, cria nova tabela de cargos e dá outras providências. A apreciação da solicitação do regime de urgência.
Em discussão, a solicitação de urgência do projeto? O projeto que o prefeito mandou para cá, que o Poder Executivo mandou para cá, que trata da estrutura organizacional das unidades administrativas do Poder Executivo.
Senhora Presidente, só para a gente entender, qual é o motivo, tem alguma justificativa no projeto do pedido dessa urgência?
Pelo que a gente entendeu aqui, o prefeito apresentou esse projeto para criar o Departamento de Normas e Legislações. E aí eu acredito que ele esteja pedindo urgência para nós analisarmos isso daqui um quanto antes, para ele organizar a estrutura de cargos dele lá dentro da prefeitura. Continua a discussão? Não havendo mais vereadores que queiram discutir o regime de urgência, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovada a solicitação de urgência do Executivo Municipal ao Projeto de Lei Complementar 001 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 538 de 2023, emenda modificativa número 5 de 2023, projeto de lei municipal 15 de 2023, modifica o caput do artigo 5º, inciso 1º e alíneas de A a C do artigo 6º, passando a ser parágrafo único e incisos de 1 a 3 ao projeto de lei municipal, que dispõe sobre a apreensão, registro e cadastramento de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos na zona urbana e rural do município de Juara.
Em discussão, a emenda modificativa 05 de 2023 ao projeto de lei municipal 015 de 2023. Vereadora Marta Del Piazza.
A emenda modificativa no projeto foi feita principalmente para a correção da redação e também um inciso foi incorporado ao artigo 5º. Como o artigo tinha apenas um inciso, a redação desse inciso foi incorporada ao artigo e suprimida, tanto que nós temos uma emenda supressiva aí, nós suprimimos o inciso primeiro aí do artigo 5º.
Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, a emenda está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão. Favorável. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovada a emenda em única discussão. A emenda será incorporada ao projeto de lei municipal 015 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 539 de 2023, emenda supressiva 01 de 2023 ao projeto de lei municipal 15 de 2023, suprime o inciso 1º do artigo 5º do projeto de lei municipal, que dispõe sobre apreensão, registro e cadastramento de animais de grande porte solto nas vias e logradouros públicos na zona urbana e rural do município de Juara.
Em discussão, a emenda supressiva 001 de 2023, vereadora Marta Del Piazzi.
Como eu falei anteriormente, quando nós fizemos uma emenda modificativa, foi suprimido o inciso 1º, porque ele está incorporado ao artigo 5º. É importante dizer que nesse projeto foi feita toda a correção gramatical e seguindo a técnica legislativa de acordo com a Lei Federal Complementar, Lei Complementar número 95 de 1998. Vamos frisar aqui a atuação da nossa assessoria, a Michele, que trouxe esse preciosismo para que a gente possa corrigir os erros gramaticais em todo o projeto. E é importante, a gente chama a atenção aqui do Executivo, que quando o prefeito municipal for sancionar a lei, ele sancione a lei que foi aprovada aqui, com a redação corrigida por essa Casa de Leis. Por quê? Porque muitas vezes a lei sancionada é a que veio de lá e uma lei vai ser sancionada com erros gramaticais, o que é muito feio para uma Casa Legislativa, já que nós temos as comissões que têm esse papel de fazer correção e de obedecer à técnica legislativa.
Continua a discussão. Muito bem observado, vereadora Marta. A gente tem mandado para eles exatamente como deve ser publicado, mas mesmo assim a prefeitura não está seguindo o que está sendo emitido aqui por essa casa. Então é importante que a gente tente um diálogo com o executivo para que nós acertemos aí esse desajuste que está acontecendo. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a emenda supressiva, a mesma está em votação. Vereadora Marta Del Piazzi.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Portanto, está aprovada a emenda em única discussão. A emenda também será incorporada ao projeto de lei municipal 015 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 151 de 2023, protocolo 413, interessada Prefeitura Municipal de Uara, projeto 015 de 2023, que dispõe sobre apreensão, registro e cadastramento de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana e rural do município de Juara. O projeto conta com pareceres em conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Cultura, Desporto, Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Matéria em si, em primeira, discussão e votação.
Em discussão, a matéria em si, vereadora Marta.
Esse projeto de lei, ele vem regulamentar a forma como o município vai lidar com a questão de animais soltos nas vias. Nós sabemos que essa é uma discussão recorrente nessa Casa de Leis, inclusive essa lei, quando aprovada, esse projeto de lei, quando aprovado, vai revogar duas leis de autoria de vereadores, uma do vereador Chiquinho e outra do vereador Wellington Martins, mas a importância dessa lei é que o Executivo Municipal traça o caminho percorrido para fazer a apreensão desses animais e dá a possibilidade de contratação de terceirizados para fazer a captura desses animais, inclusive estabelecendo multas para aqueles proprietários que deixam seus animais soltos, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então, eu acredito que esse projeto vindo do Executivo demonstra uma vontade de fazer a coisa acontecer, de fazer com que se impossibilite que a gente tenha tantos animais soltos aí pelas vias urbanas e rurais. Nós também sabemos que o Executivo teve um puxão de orelha do Ministério Público, porque há uma recorrência de reclamações lá quanto à quantidade de animais soltos nas vias rurais e urbanas.
Continua a discussão.
Desde já quero aí parabenizar por essa emenda. Espero aí que o município venha atender os pedidos, reclamação de todos os colegas vereadores, porque já está virando palhaçada já esse assunto de animais soltos em Juara e ninguém fazer nada. Inclusive aqui perto da laminadora da FUC, você vê ali direto ali, dois burros e uma égua, faz mais de 5 meses eles andam nessa avenida para riba e para baixo e ninguém faz nada. E lá também no bairro Bandeirante, já chegou um dia de ter mais de 30 cabeças de vaca branca no bairro lá, passando de um lado para o outro, colocando em risco a vida das pessoas que passam ali de moto, de bicicleta, de carro também. E também não só como Juara, como Águas Claras também é campeão em animais soltos e trazendo aí muito prejuízo aí e transtorno a todos aqueles moradores.
Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, muito interessante, oportuno esse projeto, realmente, como a vereadora Marta acabou de dizer, esse projeto vindo do Executivo, é um projeto extremamente importante e necessário para esse município. O município está crescendo, o movimento nas vias urbanas e rurais está muito grande, e a gente está vendo um descaso por parte de produtores, o descaso por parte de senhores aí que larga esses animais. Ontem eu vim da região do assentamento, à noite, e mais uma vez a região de Águas Claras ali, com um animal solto na via. Aqui no residencial Bandeirante não é novidade, né, Marquinhos? Ali geralmente tem lá mais de 20 animais soltos, quase todos os dias à noite. Aqui na Avenida Ailton Senna, um perigo constante de cavalos soltos ali, na praça dos colonizadores, diariamente tem animal solto. Então, assim, a gente vê, existia, assim como a vereadora acabou de dizer, um projeto do ex-vereador Chiquinho, e eu também fiz uma emenda naquele mesmo projeto, e agora está sendo derrubado. Mas a gente quer acreditar que o Poder Executivo realmente tome frente dessa necessidade de botar ordem nesse município de Juara com relação a esses animais soltos, porque não dá mais. Os moradores de Águas Claras, a gente tem recebido muita reclamação por parte dos proprietários que largam esses animais soltos, pedem para eles, humildemente, pedem para eles, e eles infelizmente não tomam providência. E aqui dentro da cidade não é diferente. A gente precisa que o Poder Público tome providência, realmente, que o Poder Executivo, o prefeito Carlos Sirena e sua secretariado, tome providência para que dê um ponto final nesse assunto de animal solto na nossa cidade, que não tem mais condições de segurar nessa Constituição.
Vereador Wellington, como o senhor apresentou o outro projeto, queria te fazer uma pergunta a respeito disso. O que que leva esses proprietários a deixarem esses animais soltos? É falta de pasto? É cerca mal feita? O que que é, afinal?
No meu ponto de vista, duas situações. Uma é a falta de pasto. E a segunda, falta de responsabilidade com a população local. Porque eles não imaginam, aliás, sabe. Não é que não imagina, não. O que pode causar um animal desse solto, um motoqueiro vir, bater frente a uma vaca, frente a um cavalo, com certeza será fatalidade. Então é muita falta de responsabilidade, falta de pasto. É onde a gente buscou também, através do INDEA, a gente já pediu ao pessoal do INDEA porque fiscalize esses produtores. Eles sabem quem é. E se é falta de pasto, o INDEA também pode tomar providência com relação a isso.
Obrigada, vereador. Quando eu trabalhava no SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, eu era mediadora lá, e não foi uma nem duas vezes que que eu participei de audiências que tratavam de indenização por danos materiais e morais por conta de animais soltos na pista que geraram acidentes e, inclusive, alguns até fatais. Então, acho que é extremamente importante esse projeto que a gente está apreciando aqui hoje para evitar muitos problemas aqui no nosso município. Eu acho que seria muito interessante, tanto a Câmara, vou solicitar isso, inclusive, quanto a Prefeitura, divulgar ao máximo esse projeto de lei, na verdade, essa lei que provavelmente vai ser aprovada por esse Parlamento, para que as pessoas se conscientizem do quanto isso é grave, o quanto deixar animais soltos nas vias é grave e prejudicial para o nosso município. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei municipal 015 de 2023, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Portanto, está aprovado o projeto em primeira votação. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 436 de 2023, emenda modificativa 04 de 2023 ao projeto de lei 06, que modifica o artigo 3º do projeto de lei, que dispõe sobre a realização do censo para diagnóstico de crianças e jovens com transtorno do espectro autista matriculados nas escolas do município de Juara.
Em discussão, projeto. Esse projeto é de minha autoria, na verdade não é o projeto, é a emenda que a gente está discutindo agora, e essa emenda modifica o artigo 3º. Aqui a gente mudou alguns termos, porque eu coloquei esse projeto no grupo de pais de crianças, na verdade no grupo da associação, né, dos pais e amigos dos autistas aqui no nosso município e no Vale do Arinos todo. E eles fizeram algumas considerações sobre nomenclaturas, que antes a gente falava assim, autista grau 1, grau 2 ou grau 3. E agora nós já não devemos falar dessa forma. Nós estamos falando nível de suporte. Então a gente alterou essa nomenclatura aqui no projeto também. Então é disso que se trata a emenda modificativa 03 de 2023. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, a emenda está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovada a emenda em única discussão. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 130 de 2023, protocolo 375, interessado vereadora Sante, projeto de lei 06, que dispõe sobre a realização de censo para diagnóstico de crianças e jovens com TEA, transtorno do espectro autista, matriculados nas escolas do município de Juara. Pareceres favoráveis em conjunto das comissões de legislação, justiça e redação, comissão de finanças, orçamento e fiscalização, comissão de obras, serviços públicos, água, indústria, comércio e turismo e comissão de educação. Matéria em si, em primeira discussão.
Em discussão, o projeto. Bom, como eu disse anteriormente, esse projeto é de minha autoria e eu decidi apresentar esse projeto porque nós estamos vendo que cada dia que passa, cada ano, nós temos mais crianças com laudo de autismo. Não só crianças, adolescentes, jovens, inclusive adultos. E nós não temos um número, nós não temos uma noção do quanto isso está acontecendo na nossa cidade. E para que nós desenvolvamos políticas públicas, para que nós ofereçamos uma assistência adequada a essas pessoas, nós precisamos ter um diagnóstico, nós precisamos saber a realidade que nosso município está hoje. Então, apresentei esse projeto com o objetivo de fazer esse censo nas escolas do nosso município para delinearmos aí quais são as ações que iremos tomar diante da realidade que estamos enfrentando. Nós sabemos que ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, inclusive hoje nós estamos fazendo uma homenagem aqui também aos autistas, colocando esse símbolo do autismo em nosso terno aqui, todos os vereadores estão utilizando. E cada dia mais a gente vê que o autismo está sendo identificado pela sociedade, está sendo respeitado. Nós temos a APA aqui no município, que está desenvolvendo um excelente trabalho. Eles estão tentando desmistificar o que é o autismo, mostrar que uma criança autista tem diversos direitos e que ela consegue viver em sociedade a partir do momento em que ela tem todas as terapias, né? As terapias que devem ser oferecidas pelo SUS. Então, o autismo ele não é uma doença, na verdade, ele é uma condição. E quanto mais suporte nós darmos a essas crianças, melhor será a vida delas, melhor também será a interação delas com todos ao nosso redor. Hoje a gente sabe que não é algo restrito à classe social, é algo que a gente tem na nossa família ou a gente tem um amigo que tem também. E é algo que está se tornando cada vez mais normal e comum. E para isso a gente precisa estar pronto para absorver essas pessoas, assim como qualquer pessoa do nosso convívio, né? Então, por isso a importância desse projeto, para nós delimitarmos aí, delinearmos esse diagnóstico de crianças e jovens com transtorno do espectro autista em nosso município. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 06 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 121 de 2023, protocolo 336, projeto de resolução 05 de 2023, fica criada e denominada de Galeria 8 de Março à Galeria das ex-vereadoras da Câmara Municipal de Juara. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto em única discussão.
Em discussão, projeto de resolução 05 de 2023, vereadora Marta Del Piaz.
A ideia do projeto é homenagear as mulheres que fizeram e fazem parte desse poder legislativo. Nós sabemos, e é muito fácil de observar isso nos quadros aí de todas as legislaturas, o quanto a participação feminina no parlamento juarense é reduzida. Então, eu acredito que criando uma galeria que é a tônica em todas as câmaras municipais pelo país todo, né, criando uma galeria específica para homenagear essas mulheres, é até uma forma de incentivarmos meninas, jovens que frequentam essa casa, a almejarem um dia estar aqui nesse parlamento. É importante que a gente caminhe para que a gente atinja um dia a igualdade de representantes aqui no parlamento juarense. Então, gostaria, com a galeria, de homenagear todas as mulheres que participaram e participam ativamente da condução, né, do poder legislativo juarense.
Continua a discussão. Bom, eu gostei muito dessa proposição da vereadora Marta Del Piaz. Eu fiz um levantamento durante o mês de março, sobre as mulheres, a representatividade das mulheres aqui na Câmara Municipal. E só para os senhores terem noção, após 16 anos de formação da primeira Câmara de Vereadores, é que nós tivemos a primeira vereadora, que foi a Dita, né? Benedita Maria de Oliveira, em 1998. Então, Juara já é um município desde 1981, e só em 98 nós tivemos a primeira vereadora. Aqui nós tivemos, nessas 20 mesas diretoras da Câmara, nós tivemos apenas duas presidentes, Cida Félix e agora eu. E esta legislatura é a legislatura que mais teve mulheres nesse parlamento. Eu, vereadora Marta, vereadora Mônica e a vereadora Fátima, né, da Paranorte, que assumiu o cargo aqui durante minha ausência. E também nós temos muito poucas mulheres, como a vereadora disse, que passaram por essa casa durante esses anos. Então, nada mais justo do que homenagear essas mulheres através dessa galeria, 8 de março. E como a vereadora disse, com certeza, se elas não tivessem tido a coragem de ser candidatas, serem eleitas e terem atuado aqui na Câmara, talvez nós não nos enxergássemos aqui. Talvez nós achássemos que esse lugar não era para nós. Mas, como elas mostraram que é para nós, mulheres, também, hoje nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, acredito que vai ser uma justa homenagem e que vai incentivar outras mulheres a participarem da política. Vereadora Marta?
Eu queria aproveitar essa oportunidade, já que a gente está votando um projeto aí que visa homenagear mulheres que fizeram parte desse poder, para dizer para as mulheres que estão aí na meia-idade, como eu, que também sonhem em estar aqui no Poder Legislativo. Nós temos uma prática hoje de achar que as mulheres que chegaram aos 50 anos chegaram ao final da linha. Não é verdade. Essa prática, e eu me senti mal em uma determinada situação aqui nessa Casa de Leis, quando eu não fui citada como vereadora, como num determinado momento que eu fui um invisível aqui nessa Casa de Leis, talvez pela minha idade, né? E eu gostaria de dizer para as mulheres que estão nos ouvindo que idade não limita ninguém, que idade não é limitador de nada, né? Que é importante que a gente saiba que nós somos produtivos ao longo de toda a nossa vida, independentemente da idade. A gente tem que parar com esse discurso que sair, né, de uma condição e sair da nossa zona de conforto só é possível quando a gente tem pouca idade. Não é verdade. Eu fui vereadora no meu primeiro mandato com 46 anos. Né? Não tenho o menor problema de dizer minha idade. Eu tenho muito orgulho da caminhada que eu fiz e de dizer que idade não é limitador de nada. Nós temos que parar com esse discurso de achar que mulheres, quando chegam depois dos 40, acabaram para qualquer tipo de empreendimento na sua vida profissional. É importante que a gente diga isso. Para as mulheres que têm vontade de se candidatarem, não coloquem a idade como limite. A gente pode ir tudo. A gente pode estar onde a gente quiser.
É verdade, vereadora. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto de resolução está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Portanto, está aprovado em primeira votação. Não, desculpa. É esse aqui, né? Está aprovado o projeto de resolução. O projeto será promulgado por esta Casa de Leis. Próxima matéria, senhor secretário.
Tá bom. Processo 182/2023, protocolo 536, interessada a vereadora Sandy, requerendo ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Educação informações acerca do fornecimento às unidades escolares municipais de kits de materiais e uniformes.
Em discussão, o requerimento. Bom, esse requerimento é de minha autoria. Eu apresentei esse requerimento porque na semana passada, a minha filha, de 4 anos, fez uma reclamação na minha casa. Ela disse assim que foi cobrar de uma criança da escola onde ela estuda numa escola municipal, por que aquela criança estava sem uniforme? Ela falou, por que você está sem uniforme? E a menininha disse para ela, estou sem uniforme porque minha mãe não tem dinheiro para comprar uniforme. E aí eu me lembrei que no final do ano passado, na verdade era meio do ano passado, passou na creche uma lista de... para as crianças, né? Para os pais falarem qual era o tamanho da camiseta das crianças. E a gente já falou aqui nesse parlamento várias vezes que o município estava adquirindo uniformes para oferecer para as crianças da rede municipal. Só que até o presente momento, esses uniformes não foram entregues. E a gente já está em março e tem crianças sem uniforme nas escolas porque não tem condições de adquirir esses uniformes. Então, estou fazendo esse requerimento aqui de informações ao Executivo Municipal, incluir os kits de materiais também, porque eu tive algumas reclamações a respeito da qualidade do kit. Então, a gente está pedindo aí todas essas informações através desse requerimento. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 183 de 2023, protocolo 537. Interessado vereador Zé Galvão, assinam juntos os vereadores Marquito e Marta. Requerimento 01 de 2023, que requer junto ao prefeito Carlos Sirena cópia do projeto de execução das pavimentações asfálticas e drenagem de águas pluviais, bem como cópia de todas as notificações e outras documentações que fizeram necessárias e relativas à adoção das medidas junto à empresa responsável pela execução da obra da rua Florianópolis, localizada no Paranaguá.
Em discussão, o requerimento. Vereador Heraldo Marquito.
Vereadores, eu quero pedir a votação desse requerimento, onde eu, vereador Zé Galvão, vereadora Marta, fizemos esse requerimento, porque nós fizemos ofício pedindo cópia da documentação dessa notificação que, segundo a prefeitura, fez a empresa que fez aquela obra na rua Florianópolis, onde já faz mais de 2 anos que aquilo lá está abandonado. E a gente, eu e o Zé Galvão, conversamos um dia com o empreiteiro que fez aquela obra. Segundo ele, a prefeitura, em momento nenhum, notificou a empresa do Hobbs sobre o que aconteceu na obra. Então, nós, eu e a Marta Zé Galvão, pedimos essa documentação, porque a gente tem que fiscalizar e ver se a prefeitura notificou a empresa, né, vereadora Marta? Porque a gente tem umas conversas aí, diz que o prefeito vai licitar de novo aquela obra, no valor de R$ 490 mil. Eu acho uma injustiça isso, que a obra está na garantia, e eu acho mais justo que a empresa vai ter que executar essa obra antes que passe o prazo da garantia.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Realmente, Marquinhos, é muita cobrança nossa sobre essa obra, e eu acredito que o nosso prefeito tem os advogados, né, que é da prefeitura, colocar esse pessoal para trabalhar, para executar, porque se tem 5 anos de garantia, por que, que 2 anos vai fazer nova licitação para refazer essa obra? Então alguma coisa está errada. Então vamos colocar esse pessoal que já ganha para trabalhar pelo município, para executar esses empreiteiros, porque está dentro do prazo de 5 anos de garantia dessa obra ainda.
Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Quando da execução daquela pavimentação e drenagem lá na rua Florianópolis, eu, vereador Léo Boy e vereador Marquito, estávamos no mandato e sabemos que aquele trecho nem estava contemplado naquele convênio lá do Parque Alvorada e Jardim Paranaguá. O prefeito municipal aditivou para que fosse realizada aquela drenagem. Nós estivemos lá inúmeras vezes acompanhando a obra. A empreiteira que fez aquela obra, uma empreiteira de Cuiabá, né, do tal do Robson, né, aí Fernandes, e o que a gente quer saber é se a prefeitura notificou a empresa, fez com que ela, né, exigiu que ela viesse refazer o serviço, e diante da negação da empresa, quais as medidas que o Poder Executivo tomou. Porque nós sabemos que há um trâmite legal em que você pode tornar uma empresa inidônea. E a partir do momento que você torna ela inidônea, ela não pode mais participar de licitações no Estado. O que a gente quer saber é quais as medidas que foram tomadas pelo Executivo Municipal. É importante que a população entenda que uma obra, ela, quando licitada, geralmente, né, dentro da lei de licitação, vai ganhar a empresa que oferece o menor preço. E muitas vezes, nós sabemos que isso é uma realidade no nosso município, a empresa que oferece o menor preço dá muito trabalho na execução das obras. Os vereadores desse mandato já têm visto essa prática aqui nas empresas que ganham as obras. Então, quando uma empresa faz um serviço de má qualidade e ela se recusa a refazer o serviço, nós sabemos que há trâmites que vão ser percorridos para penalizar essa empresa. E é isso que a gente quer saber. A gente quer a resposta para explicar para a população. A licitação, uma nova licitação, se justificaria se a empresa se recusa a vir. Porque a população não pode pagar o preço e ficar sem poder transitar naquela via.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhora Presidente, eu sou vizinho dessa rua, sou vizinho do Paranaguá, moro no Santa Helena, e diariamente passo ali e vejo aquela situação e me sinto envergonhado. Envergonhado porque a gente já está nesse parlamento há 2 anos, cobrando essa situação. A informação que nos passaram através do jurídico da prefeitura foi que a empresa já foi procurada, foi notificada. Essa empresa, tenho certeza que nem existe mais, essa é a grande verdade. Assim como a vereadora Marta acabou de dizer, infelizmente quem ganha licitação do poder público, onde a população precisa saber e entender, quem ganha licitação realmente é quem faz o preço mais barato. E o preço mais barato, às vezes, não é de uma empresa séria, uma empresa idônea. Vem e faz um serviço precário, mal acabado, e isso quando faz e termina. E, infelizmente, aquelas ruas estão naquela situação. A gente tem cobrado sempre, é bom, é interessante essa documentação que vocês estão pedindo, pelo menos via requerimento vai vir de fato tudo que está acontecendo com aquela situação. O Poder Público Executivo que procure os meios mais rápido possível para resolver aquele problema e continue executando a empresa que fez o serviço não adequado. Isso nada impede que a execução dessa empresa continue sendo processada, mas o Poder Executivo não pode deixar um buraco daquele no meio da rua, como está, há 2 anos aquela cratera, e as outras ruas de cima também, né, Maquito? As ruas de cima ali também estão virando valeta, porque o asfalto é de má qualidade. Então a gente realmente fica envergonhado, principalmente eu que moro ali e vivo diariamente com aquela situação.
Continua a discussão. Vereador Herado Marquito.
A gente está aí já fazendo esse requerimento, né, pedindo suas documentações. E desde já também cobrada, né, providência, né, da prefeitura, que arrume todas as ruas do Paranaguá, porque você vai lá ver mesmo, as ruas estão quase todas emburacadas, principalmente a rua Taqueda também, que é uma rua bem movimentada ali, que tem umas empresas lá embaixo. E você vê aquela rua ali também, é outra rua que está cheia de buraco, trazendo transtorno aí para quem utiliza aquela rua lá. E a rua Curitiba também, que o vereador Wellington falou, não só como buraco, como o capim também já está fechando aquela rua, está ficando estreita na baixada e está trazendo transtorno ali. Na rua São Geraldo também, na esquina com a rua Riva, também tem uma buraqueira drenada ali naquele bairro Paranaguá. Então, o prefeito aí podia licitar uma empresa para fazer todo esse tampa-buraco de Juara, porque só a equipe da prefeitura ali não vai dar conta, porque várias coisas que eles fazem, limpeza de canteiro, poda de grama, e agora tampa-buraco, são poucos servidores para dar conta de toda essa cidade.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Aproveitar que nós estamos falando daquela região, o pessoal está pedindo para passar o fumacê ali, na realidade, porque está muita dengue, muito mato alto, muita água parada. Aproveitar que nós estamos falando daqueles endereços ali, né, Wellington? É muita dengue que está dando aquela localidade ali, por causa das águas paradas, tá? Então, aproveitar o ensejo aí e pedir para passar o fumacê lá para que diminua a dengue naquela localidade.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento 01 de 2023, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado o requerimento. Próxima matéria, senhor secretário. Não há mais matérias em pautas. Passamos agora para os inscritos nas considerações finais. Primeiro vereador inscrito, vereador Léo Boy. Vereador dispensou a palavra. Segunda vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa. Vereadora dispensou a palavra. Terceiro vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Palavra, presidente.
Vereador dispensou a palavra. Quarta vereadora inscrita, vereadora Marta Dalpiaz.
Eu gostaria de falar de mais um episódio triste na educação brasileira, o ocorrido no dia 27 de março, numa escola de São Paulo, em que um menino de 13 anos, né, matou uma professora a facadas e feriu outras quatro e um aluno. Né? E a gente tem um amplo debate sobre quais os caminhos que a gente vai tomar para que a gente evite, para que a gente não permita que novos episódios como esse aconteçam nas escolas. Nós sabemos que essa realidade está presente em nosso município, né? E os estudiosos nesse assunto, eles acreditam que existem dois caminhos para a prevenção da violência na escola. Primeiro, né, dar orientação para os professores, para que eles possam identificar alunos que tenham algum distúrbio, alguma situação de vulnerabilidade psicológica. E um segundo fator, e isso foi uma cobrança muito forte nessa Casa de Leis pela vereadora Uliane, que eu dei continuidade, é a presença de psicólogos nas escolas. Não é possível que o Poder Executivo Estadual e o Poder Executivo Municipal não se sensibilizem da importância do profissional psicólogo nas escolas. É ele que vai ser o canal em que o aluno vai poder desabafar essas situações em que ele se encontra com problemas psicológicos. Então, eu venho aqui cobrar do Poder Executivo Municipal e muito mais do Poder Executivo Estadual, porque esses casos acontecem principalmente em escolas do ensino, nos anos finais do ensino fundamental, lá do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, e do ensino médio, que é de responsabilidade do Estado. Então, eu peço à bancada estadual, aos nossos deputados, principalmente aqueles voltados à educação, como o deputado é Lúdio Cabral, a deputada Janaína, o deputado Valdir Barranco, que pleiteiem essa luta para que a lei federal, nós temos uma lei federal aprovada, a lei 13.935, que estabelece a contratação de psicólogos para as escolas. Então, vamos nos preocupar com essa questão. Nós sabemos que nas redes sociais existe uma cultura de violência e que os jovens participam de grupos e que incitam esse tipo de violência. Então, para a gente poder identificar essas situações, é importante a presença do psicólogo nas escolas. Eu peço mais uma vez ao Poder Executivo Municipal que tenha esse olhar voltado. A gente precisa do psicólogo nas escolas municipais, inclusive, para atender essas crianças que têm algum transtorno, né? E nas escolas estaduais, que os alunos são maiores, para a gente ter um olhar voltado para esses problemas psicológicos. Nós temos casos de alunos que se mutilam. E o que, que um professor que não tem experiência vai fazer? É importante que a gente tenha treinamento, formação, mas é mais importante ainda a presença do psicólogo nas escolas. É. Queria também pedir a essa Casa de Leis que faça ofício para o Executivo Municipal cobrando a instalação de um novo bebedouro lá no ginásio do Jardim América, né? O ginásio do Jardim América, eu recebi uma reclamação que o bebedouro lá não funciona. Então, é interessante que se adquira um novo bebedouro para colocar lá. Nós temos crianças fazendo treinos, jogando lá, e não tem um bebedouro decente, né? Também pedi ao Executivo Municipal, ao secretário de cidade, eu sei que ele já fez a manutenção várias vezes das ruas lá do Alvorada, mas mais uma vez que tem o olhar voltado para a manutenção da Várzea Alegre e a Rua Robson, porque os moradores estão com dificuldade de trafegar lá naquelas ruas. E queria também pedir a essa Casa de Leis que a gente possa fazer uma moção de aplauso para os alunos que foram escolhidos para o intercâmbio MT no mundo, Mato Grosso no mundo, e que vão ter oportunidade de ir para a Inglaterra, ficar 3 semanas na Inglaterra. Nosso município teve 4 alunos contemplados, 2 alunas lá do Nivaldo Fracaroli, 1 aluna da Escola Militar Tiradentes e 1 aluna do Oscar Soares. Então, eu peço à Casa de Leis que a gente faça uma moção de aplauso para esses alunos, porque 100 alunos do Estado foram contemplados, só em Juara foram 4. Então, isso é muito bom, demonstra que nós temos jovens voltados à formação de qualidade, né? E a gente tem que relevar esses esforços dessas 4 jovens. Detalhe, 4 meninas, né? Para a gente mostrar que as mulheres aí, elas têm ocupado aí todos os espaços possíveis. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que está presente aqui, que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, hoje é um dia muito feliz para mim. É o dia do aniversário da minha mãe, está completando 72 anos hoje. Quero parabenizar ela do fundo do meu coração. E também gostaria de já cobrar aí, referente os atoleiros que estão dando semanal na estrada de Juara Águas Claras, onde várias pessoas me ligou, me procurou, onde prejuízo a muitas pessoas que utilizam aquela estrada. Inclusive até tanque de carro furou nesses atoleiros. E mais, o principal, o pior, um amigo meu que mora em Águas Claras vinha com a sua filha para trazer para o hospital, ela estava faltando ar, e chegou, estava atoleiro, teve que voltar, dar uma volta longa, e graças a Deus a menina chegou, está no hospital, graças a Deus está melhorando, mas por causa desse atoleiro, quase com a vida vem ser para hoje. Por atraso. Então, o prefeito precisa cuidar melhor dessas estradas, porque
Desculpa, de máquina, nós temos bastante máquina, fora as que estão no toco lá ainda, mas a gente precisa estar cuidando melhor dessa estrada, erguir essa estrada de Juara a Águas Claras, lutar para que esse povo não venha sofrer, que nem faz dia que está sofrendo com um atoleiro, arruma um aqui, abre outro atoleiro semana que vem, e assim tá indo. Então, a prefeitura tem que cuidar mais dessa estrada, que está muito perigosa, trazendo transtorno a todos que utilizam ela, e também, desde já, quero cobrar da Secretaria dessa casa que faça um ofício, onde lá no Braguinha também começou um atoleiro lá, precisa também ser arrumado antes que venha trazer transtorno. O transporte escolar já não está indo até no final devido a esse atoleiro, então precisa, urgente, ser arrumado lá também. Também, mais uma vez, eu cobrar sobre aquela ponte do bairro João de Barro, onde, final de semana, uma moça caiu nessa ponte também. Outra vez, na minha presença, um rapaz caiu com a broz, quebrou a cavica, com mais de 2 meses, agora que voltou a trabalhar, por causa dessa ponte, que ele caiu lá e quebrou a cavica. Então, a prefeitura precisa urgente estar arrumando essa ponte, onde está trazendo transtorno a todo morador que utiliza aquela rua. E hoje também deu uma volta lá no bairro Jardim Continental. Não dá para andar não, né, vereadora? Está abandonadíssimo aquele bairro. Não, os buracos na rua, chuva forte. Teve uma rua lá mesmo que eu não consegui nem passar, mas a gente sabe aí do trabalho da presidente com esse projeto que está lá no governo do estado para tá aí fazendo esse asfalto. Se Deus quiser, eu acredito que esse mês ainda libera esse recurso, como liberou para vários outros municípios. Então, se Deus quiser, vai estar liberando esse projeto da vereadora Sandy, que correu tanto atrás. A gente sabe aí, o governo deu uma enxugada aí na folha e agora começou a pagar. Espero que ele pague esse projeto aí, para que a prefeitura venha licitar essa obra. Eu tenho certeza que já vai aumentar o valor da obra, né? Porque tudo sobe, né? Em Juara, né? Tudo vai subir, não só em Juara, como no país todo. Então, vamos estar cobrando mais uma vez do governo para que esse recurso seja pago e mais um bairro seja feito esse asfalto. Só aí, desde já, obrigado. Boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Quero aqui transmitir aos moradores da linha 5 do assentamento PA Vale do Arinos que aquele compromisso que nós firmamos com o prefeito Exercício Ney, que encerrou seu mandato na última sexta-feira, foi encaminhado para o prefeito Carlos Sirena. Na tarde de hoje eu estive com o Júnior Tolove, com o prefeito Carlos, que vai dar o devido encaminhamento à situação da iluminação, que foi um pedido do Boiú, dos moradores, da Edilamar, da Pruter, da iluminação do campo que fica localizado junto à associação da linha 5. Então a última informação é que vai sim aplicar parte das minhas emendas parlamentares e que o mais brevemente possível vai iniciar daí a iluminação desse campo de futebol.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, colegas vereadores, população que nos ouve, nos assiste. O vereador Marquito estava falando aqui das estradas, dos atoleiros, né, Marquito? Semana transtorno, bastante transtorno aqui na região das 20 famílias. Estive lá hoje acompanhando a recuperação desse atoleiro, fazendo a drenagem lá, a equipe da Secretaria de Transporte fazendo a drenagem, onde parecia um rio correndo ao lado de tanta água que está brotando naquela estrada. Parece que já está resolvendo. Também tem um atoleiro lá na região do Morro do Índio, nas proximidades da Fazenda Marabá, que já informei também ao secretário. E aqui, na saída para o lixão ali, descendo para o João Conte, também tem 2 pontinhos de atoleiro aqui pertinho da cidade, para que tome providência o mais rápido possível, já informei ao secretário de transporte, Toninho Araújo. Senhora presidente, muita coisa acontecendo nesse final de semana, esses transtornos todos de estrada. E, né, Zé Galvão, mas voltando um pouquinho assim na história, para levar um pouco de humor nessa história. Antigamente, há pouco tempo atrás, nós somos um pouco mais idosos aqui do que esses meninos. Quando tinha um jogo de futebol, né, Eduardo? Todo brasileiro era chamado de técnico, porque dava palpite em tudo, escalava o time, mexia no time. O brasileiro era técnico de futebol, né, dona Antônia? Era chamado de técnico de futebol todo brasileiro. Isso no passado, antes das redes sociais.
veio a modernidade, as mudanças necessárias no mundo, e as redes sociais tomou conta, e a população, parte dela, se tornaram chamado o linguajar popular de línguas pretas. O que, que são esses? São aqueles que falam mal de tudo, falam mal de todos, degrine a imagem da sua cidade, denigre a imagem do seu bairro, do seu distrito, e não tem representatividade nenhuma. Mas ele tem um celular na mão, que é muito importante, uma baita de uma arma para ele tirar foto e falar mal de tudo, porque ali ele tem toda a sua energia à disposição. E viraram esse pessoal, que não é a grande maioria da população, viraram um MacGyver, que também todos lembram aí daquele filme do MacGyver. O cara pegava um palito de dente e aquilo transformava numa bomba atômica e salvava o mundo. E essas pessoas se sentem no direito de denegrir a imagem do prefeito do município, de denegrir a imagem dos vereadores do município, do secretariado do município. E eu fico muito indignado. Estava vendo agora há pouco em uma rede social, onde um cidadão, que assim eu posso chamar, ainda vou chamar ele de cidadão, não sei nem se ele merece isso, chamando todo mundo de vagabundo. Todos nós vereadores, Zé Galvão, todo secretariado, prefeito, todo mundo vagabundo na boca dele. Ele deve ser muito bom. Servidor, os servidores públicos, todos vagabundos. Esse rapaz deve ser muito inteligente, inclusive até escrevi na rede social escrevi na rede social, ele deve estar lendo, porque ele está lá, para que ele coloque o nome dele à disposição. Daqui um ano e seis meses, nós temos eleições, né, dona Antônia? De repente ele representa alguma coisa na sociedade, afinal de contas ele é tão conhecedor de tudo. Quem é que mais critica todo mundo não tem capacidade de colocar o seu nome à disposição numa eleição. Então a gente fica muito indignado, vai aqui o meu protesto, porque nós estamos aqui trabalhando com seriedade, estamos tentando ajudar esse município. E quem tiver disposição para ajudar, coloque o nome à disposição nas próximas eleições e tente. Com certeza será muito bem-vindo a essa casa, se assim o povo entender. E também, senhora presidente, um cidadão, as coisas vêm acontecendo, a modernidade aconteceu, Eduardo, mas também aconteceu para o lado bom, porque nós éramos vereador na boca desse povo, chamado língua preta, nós éramos vereador não trabalha. O que eu sabia falar era só isso, vereador não trabalha. E no último final de semana eu tive o prazer, Zé Galvão, fiquei muito esvangiado, inclusive, porque o rapaz quis me criticar, na verdade ele fez a crítica, mas ele mostrou que eu estava trabalhando. Eu achei interessante, eu não tinha visto, é uma modernidade também. Eu acho que eles vão começar a criticar nós, porque nós estamos trabalhando agora para frente. Eu estive a semana passada na região do Atapaiúna com o prefeito Ney, que o Ney ainda estava em exercício, mostrando ali o serviço que está sendo feito naquela recuperação de estrada do Tatu até a ponte do Rio dos Peixes. Postei nas redes sociais. E esse cidadão, que eu também vou chamar de cidadão, porque ele representa bastante, teve o prazer de cá. Só um minutinho. Pode pôr mais. E essa pessoa teve o prazer de pegar a minha postagem, que eu disponibilizei nas minhas redes sociais, e publicou novamente no grupo de WhatsApp, e querendo me criticar, mas ele mostrou que eu estava trabalhando. Então eu achei interessante, até eu gostaria de parabenizar e agradecer esse rapaz, não vou citar o nome dele, para que ele fique na sua insignificância lá, mas ele prestou um grande trabalho, dona Antônia. Ele mostrou que eu estava trabalhando e me criticando, porque eu estava trabalhando. Porque eu estava na Tapaiúna e eu não estava na estrada de Juara para Norte. Mas eu nunca vi alguém estar em dois lugares ao mesmo tempo, tendo em vista que agora no sábado e domingo eu estava na estrada do Paranorte. Hoje voltei na estrada até as 20 famílias para ver a recuperação do atoleiro. Então eu gostaria sim, só de deixar minha indignação, em apoio a todos nós colegas vereadores, que fomos aí avacalhados por um cidadão ali, chamando todo mundo de vagabundo. Eu não sou vagabundo, eu tenho 52 anos. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Não aprendi a roubar, não aprendi a fazer coisa errada. Meu pai, pelo contrário, me deu pouco estudo, porque eu tive que trabalhar cedo, mas eu tenho honestidade na minha vida, no meu sangue, no meu caráter, e não é uma pessoa que não representa nada para a sociedade de Juara, que vai denegrir a minha imagem. Gostaria que você, que falou essas palavras, se conscientize e fique também na sua insignificância e no seu reduto, que é o que você deve fazer de melhor. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, convido a todos para a sessão ordinária a ser realizada em 10 de 4 de 2023 e quero agradecer aqui a presença de todos vocês que estiveram acompanhando a nossa sessão nesta noite, tanto através das redes sociais, inclusive, antes que eu me esqueça, deixa eu ler o comentário aqui do pessoal das redes sociais que nos acompanham. A Elaine falou, colocar profissionais para trabalhar nos maquinários. A Fátima Silva, presidente para Norte, precisa de curso na área de mecânica e elétrica, entre outros. A Márcia Acabe comentou, orgulho de vocês, mulheres, que nos representam. Parabéns a todas. O seu Jorge Ribeiro, conhecido como Jorjão, falou, boa noite, a pracinha da delegacia tem que arrumar. Verdade, seu Jorge. Vamos solicitar. A Elaine também disse que precisam de psicólogo urgente na Paranorte. Essa foi uma demanda que a gente viu lá também, da última vez que nós estivemos lá. Muitas pessoas solicitaram isso. A professora Fátima também disse que o que todos têm que entender é que a escola trabalha com gente que tem sentimentos, alma, sangue que corre nas veias, entre outras necessidades. E, na verdade, a escola está sozinha nessa caminhada e desafio. Infelizmente, a escola que trabalha com meus alunos falta quase tudo de material de apoio. 20 dias reproduzindo atividades fora da escola para meus alunos e pagando do meu bolso. Professora Fátima trabalha na escola da Paranorte e nós já estamos verificando essa situação dela também. Bom, quero agradecer especialmente aos servidores dessa casa que se desdobram dia e noite para fazer com que as atividades se realizem neste plenário da melhor maneira possível. Muito obrigada a todos vocês. E tenham todos uma boa noite. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.